Bendita
rádio,
bendita
rádio, bendita segunda menos ordinária,
bendita rádio, segunda menos ordinária.
Benditas coisas que eu não sei, os lugares onde não fui, os gostos.
Oi, eu sou a bendita Carol.
Eu sou a bendita Luane.
Eu sou a bendita Rosana.
Olá, boa noite, benditas, benditos, bendictes, tudo bem? É Luane.
Oi, aqui é a Rosana, boa noite.
Oi, eu sou a Carol.
A gente sempre fala boa noite,
é,
né?
Boa porque, tarde.
É, porque pra gente é boa
dia.
Noite, mas pode ser boa tarde, bom dia, qualquer hora, a gente é um podcast, vocês podem escutar a hora que quiserem. A gente tá aqui hoje fazendo um brinde.
Ei!
Último programa da temporada, da segunda temporada, gente. Olha, passou rapidinho, né?
Exatamente. Dessa vez passou mais rápido do que o ano passado,
muito
né?
Rápido.
É que a gente não tava, né, começando, inventando e... Bom, continuamos começando, aceitando todas as sugestões de vocês. Mandem pelas nossas redes, pelo Insta, pelo Face, pelo site, pelos e-mails, por onde quiserem. Sugestões para a próxima temporada.
Exato.
Essa temporada foi muito legal. A gente fez essa coisa dos temas, né? Que foi mulheres, cultura, política e cultura. E a gente está terminando de uma forma muito especial, porque a nossa bendita Rosana Miziara está lançando essa semana, agora, um livro, Pílulas para Respirar. Então, assim, é o lançamento do livro da nossa bendita Rosana. E a gente, como é o mês da cultura, vai fazer esse jogo diferente hoje. A gente vai fazer tipo um mini sarau. A gente, como vocês sabem, quem acompanha a gente lê as pílulas, eu e a Carol. A Rosana escreve e faz a curadoria das pílulas dela. E eu e a Carol lemos. Da primeira temporada, todas as pílulas foram RM, da Rosana Miziara. Nessa segunda temporada, a gente alternou as pílulas da Rô com pílulas de mulheres que nós, eu e Carol, escolhemos. E é isso. Pra gente é uma parte da Bendita Rádio muito cara, né? Muito querida, as pílulas. A gente tem um carinho muito grande, a gente tem um retorno muito legal das pessoas. As pílulas saem todo sábado de manhã. Também vocês podem, como tudo, no nosso podcast, escutar a qualquer horário.
Até falar, é legal, porque as pílulas, elas são nesse formato pequenininho, justamente porque a nossa ideia é que vocês baixem, vocês entrem no site, baixem essas pílulas e mandem pro WhatsApp, por exemplo, para uma pessoa. Então, normalmente, as pílulas, elas têm... um minuto e meio, então eu acho que é uma coisa legal, ao invés de você só mandar alguma coisa escrita para alguém, você manda uma coisa sonora, né? Então é um áudio, né? Assim, um áudio de WhatsApp que você pode mandar, mas que é uma poesia, uma coisa bonita, assim, né? De você, da gente receber logo sábado de manhã, né?
Sim, é uma flor, é um cafezinho, é um mimo, né? É um mimo muito querido. E a gente, hoje, o programa de hoje vai ser, assim, a gente vai entrevistar a Rô, como se ela fosse, assim, alguém que a gente não conhece. Pra vocês conhecerem um pouco melhor do processo dela, das pílulas e como chegou nesse livro. E a gente vai fazer o nosso modelo diferente, é um mini sarau o programa de hoje. Então, a gente vai ler aqui com vocês... ao vivo, algumas pílulas escolhidas, que a Rosana não sabe quais são.
Ah, isso.
Que é surpresa, que é escolhido especialmente. Algumas estão nos áudios do podcast, outras vão estar no livro, aí vocês vão ter que descobrir. Então, é isso.
Eu acho que é o que é diferente, porque... Como a Luane falou, quem faz a curadoria disso é a Rosana, e é a Rosana que escolhe quem vai ler cada uma delas. Ela já manda pra gente assim, a Carol vai ler essa, a Luane vai ler essa. Então, e aí hoje é a gente que vai escolher o que, que cada uma vai ler, tá?
Eba.
Então eu vou começar com a primeira.
Gente, eu tô emocionada aqui. Sério.
Ponto de partida. Ponto de chegada, ponto cruz, ponto de bala, ponto de ônibus, marcar o ponto, ponto espírita, ponto de luz, ponto de encontro. Todos pontos de mutação.
Que lindo! Eu tô tão emocionada. Vocês não sabem como de ler, de escutar, né? Escutar um texto que eu escrevi na voz de vocês, assim. E é gozado que quando eu vou escolher, assim, eu penso um pouco na voz, assim, eu escuto mentalmente a voz de cada uma.
Ah, é? Mas, Rô, como é que você começou a escrever essas pílulas? Assim, na verdade, a gente tá falando das pílulas, mas você já tem alguma outra coisa escrita? Como é que é, assim?
Como é que a escrita entrou na sua vida?
Quer dizer, ela entrou na minha vida, acho que quando eu tinha uns 8 anos de idade, 7 anos... que eu adorava aquela cartilha que eu estudei, chamada Caminho Suave.
Sei, também usei.
Que era Celina e Zezinho, eles vão no zoológico. Eram fichas, então era Celina e Zezinho vão no zoológico, Celina e Zezinho deram banana pro macaco. Eu adorava aquilo, porque depois eu tinha que reproduzir. Eu lembro que com 8 anos, assim, colégio estadual, Pandiaca Lógeras, eu tinha a Dona Paula, e aí depois ela lia três páginas da cartilha, eram fichas. E aí a gente tinha que escrever uma redação da nossa cabeça. E eu tenho os cadernos que eu escrevia. E eu lembro que eu ficava muito feliz com esses exercícios. Tanto é que minhas lembranças de escola são exatamente desse período de escritas. Eu sei redações com 9 anos, por exemplo. Eu tenho redações inteiras na cabeça que eu lembro que eu escrevia.
Que legal.
E eu escrevi muito, assim, sempre gostei de escrever nas aulas de português, redação. É algo que eu lembro de professoras e conselhos que elas davam. E aí, na adolescência, eu tinha, como várias adolescentes, como a grande maioria, tinha aqueles cadernos, sabe?
Diários.
Diário. Sim. E tinha caderno e fazia verso. Eu tinha, depois, com 17 anos, eu tinha um namorado, coitado. Ele disse pra mim uns anos atrás que ele tinha guardado, eu queria até ver. Eu enchia de coisa ele. Eu escrevia assim, nesses versos de vermelho, escrevo pra um gatinho com cara de coelho. Ficava toda... E é engraçado que eu sempre decorei o que eu escrevia, assim. Eu tinha uma relação muito... muito íntima com a escrita, assim. E eu sempre escrevi nesse momento, como é típico de adolescente e que escreve, quer dizer, tem uma coisa muito visceral, assim. Escreve sempre em cima de um momento, então, de uma paixão, de uma briga na minha casa, eu escrevia.
Muito autobiográfico. Sempre,
muito autobiográfico, muito e vinculado a esse sistema. A esse sistema, não, a emoção, a emoção, a emoção. Aí, engraçado, depois eu casei, tive filho e eu eclipsei essa coisa de escrever. Assim, dos meus 21 aos 27, 28 anos, ela ficou um pedaço eclipsado. Aí eu fui fazer mestrado, eu fiz história e fui estudar o lixo.
Que é sempre engraçado isso, gente. Quando a primeira vez que a Rosana falou isso, que ela foi fazer um mestrado sobre lixo... E aí, eu lembro muito disso, quando ela falou, o mestrado sobre o lixo. Eu falei assim, será que ela tá falando literalmente? Ou que, sei lá, o mestrado dela não foi uma coisa boa pra ela? Tipo, não ficou muito bom, ficou um lixo. Mas não, é um mestrado sobre lixo.
Eu estudei dentro do programa de história, eu na época saí da Secretaria de Cultura e fui assessorar a liderança de um partido na escrita da lei da coleta seletiva. Eu, como dona de casa, me interessei pelo assunto. Quando eu vi, eu já virei assessora desse projeto. E como eu sou historiadora, eu comecei a estudar as atas da Câmara desde 1600. Para ver o que faziam com o lixo, o que era considerado lixo, o que não era. Para ajudar na redação do projeto. Bom, resultado. Fui fazer história social, meu mestrado na PUC. E usei como termo lixo. Chama Nos Rastros dos Restos.
Tem livro também.
Não, é engraçado que até o título é poético, né?
É, então, aí, depois de um concurso de tese, eu acabei ganhando exatamente Nos Rastros dos Restos. As Trajetórias do Lixo na Cidade de São Paulo. É um livro que está esgotado, ele pode ser que saia uma segunda edição, mas, de qualquer maneira, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, que é disponibilizar o PDF na internet. Chamamos Rastros dos Restos.
Hoje em dia... A gente coloca no nosso site.
Tá ótimo, a gente coloca no site. Hoje dá pra comprar por estante virtual. E aí, assim, ele já não tinha uma pegada, apesar de ser um trabalho de mestrado, ele tinha uma pegada já mais de escrita. Aí eu comecei a escrever na época um romance que eu parei, tá parado, mas eu vou retomar ele. Que era história um pouco minha e do meu, referenciada em mim, mas já pegava os vizinhos da casa do lado, que eram muito próximos meu e do meu ex-marido. Então eu fazia as duas casas se mesclando, assim, os cotidianos. Um dia vai sair esse livro.
Um tipo swing. Tipo um swing.
Custa metade do livro. Podemos chegar rapidamente nisso.
A Carol tá sugerindo tema.
Aí eu parei literalmente de escrever depois disso. Parei. Sempre li muito, mas parei de escrever. Quando veio o Facebook, eu voltei a escrever no Facebook. Eu entrei no Facebook em 2010, pode ser? 2010 eu já tinha Facebook.
Sim, já.
Então, eu entrei em 2009, logo no começo. E eu via que eu fiz assim... Aí, depois de uns um ano que eu tava no Facebook, eu sempre ia naquele... Os pensadores, e pegava frases e postava, porque eu comecei a entender que era uma linguagem muito rápida, essa de internet.
Textos curtos.
E eu comecei a ver que eu chamava atenção lendo frases. Então, eu pegava, assim, Mário Quintana, Deus inventou a roda... Não, o homem inventou a roda por pura preguiça, algumas coisas assim. Uhum. E eu via que essas frases curtas davam o que as pessoas gostavam.
Uma citação, né?
Tinha uma aceitação. E uma citação.
Citação com aceitação.
Aí eu comecei a escrever, assim, um sábado. Aí um caos minha casa no sábado, assim. Por isso que eu tenho até esse apego pelo sábado, que eu sempre escrevo sábado e café. Assim, minha filha gritando comigo, ai, meu meião, que tava atrasada pra ir pro futebol, o Chico não acordava, não sei o quê. Aí eu fui pro Face, fiz assim, a casa está desarrumada. Quase um desabafo, assim, um desabafo. E aí eu falava assim, mas tem que ter uma coisa boa nesse cotidiano. Meio um desabafo meu mesmo do cotidiano. Aí eu via lá, se é três linhas, pá, postava.
Vamos fazer uma outra pílula?
Vamos fazer uma outra pílula.
Levantei conversando com o ontem. A memória das comidas, das bebidas e dos assuntos se mistura com a entrada do sábado. Minha cabeça está meio fora e meio dentro. Me espreguiço para abrir o corpo. No entre, me decido pelo sol e pelo café.
Ai, lindo na voz de vocês. Eu acho que a brincadeira é exatamente isso que você leu. Aí, o que, que eu comecei a fazer com esse respiro? Eu falei, gente, é uma hora que eu respiro quando eu escrevo. Eu sentia como um respiro então, do cotidiano.
E aí
por isso que vem o nome, Pílulas para Respirar. Porque é como se nesse momento que eu escrevesse, assim, eu escrevo assim, não dura mais do que 5 minutos eu sentado escrevendo isso. Ele é um desabafo, é um respiro. Por isso que chama Pílulas para Respirar. É como se eu escrevesse, e pílulas porque são curtas, é um remedinho meio que tira com a mão na hora, sabe quando? Uhum. Assim, tomei uma pílula, tirei com a mão a dor. Então é como se fosse esse respiro, o tempo de uma respiração rápida. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então você pode, a maioria não passa de 6 linhas, são 4 linhas, 3 linhas, que é o tempo de uma respiração de cada frase. E sempre tem uma coisa, na maioria delas, que acabou formando talvez um estilo meu, é que eu escrevo na primeira e na segunda linha uma situação. E da terceira e da quarta linha, eu conto a mesma situação invertida de um outro jeito. Então, assim, eu tô saindo na rua e cruzo com a vizinha. Aí a vizinha entra pela janela e ela que entra em casa. Então, sempre tem um jogo de trocar e fazer o reverso do começo.
Eu queria te perguntar uma coisa. Porque a gente... chama na rádio de mini contos ou mini crônicas. Se você concorda com esse... Isso foi uma nomenclatura que a gente inventou, meio a sua revelia. E eu queria saber se você concorda com isso, se você vê mais como poesia, por causa do formato. Justamente você está falando do formato. Tem um formato que vai... Você vê mais como uma mini crônica, um mini conto, ou você vê mais como poesia?
Eu vejo mais como crônica, é gozado isso, porque quando eu fui pela primeira vez, sexta passada, eu fui no Sarau Feminino Infinito, e a Valéria, que é a curadora do Sarau, me convidou, ela também ficou na dúvida. Então, ela escreve assim, a escritora Rosana Miziara é poeta.
Então, estranho, né?
Então, eu acho que tem entre eles também, entre os escritores, tem essa coisa, você escreve poesia, você escreve prosa, você escreve conto.
Tá.
Eu, sinceramente, acho que eu tô numa fronteira. Porque eu não tenho formato de poesia, eu não tenho as métricas de poesia. Se for pegar pelo rigor, do jeito que é escrito, e nem do microconto, porque o microconto também tem tantos toques, tem uma...
E não é nem um haikai.
E não é um haikai. Então, eu acho que eu ainda tô nessa fronteira. Eu acho que esse pílulas, ele serve um pouco assim. É uma pílula, é um trecho, sabe? Assim, são trechos que podem ser crônicas, pequenas crônicas... não é mini conto no sentido do que é considerado tecnicamente. Então, eu acho que são respiros literários.
E eu acho que, na verdade, essa, a coisa da classificação é para termos acadêmicos ou para você, se você for lançar... Na verdade, não importa muito se você fala assim, ah, não, eu faço poesia. Claro, tem escritores que têm essa... Essa coisa de falar, não, eu faço poesia, a gente tem uma separação clara entre o que é poesia, o que, que é prosa, mas o que, que é um romance, o que... acho que você
eu
tem
acho
as coisas
que
clássicas.
Os artistas têm as caixinhas e tem uma hierarquização, sim, como tudo
não,
na sociedade que a gente vive.
Sim.
Então,
até
acho que eles usam
uma...
isso pra hierarquizar, entende? De alguma forma. Eu acho bacana o dela não entrar em nada. Na verdade, talvez você esteja criando uma nova linguagem que vai virar, que permeada não... por esse mundo digital que a gente vive, você influenciada por ele e por, pelo tempo corrido, pelo pouco tempo que você tem para escrever e que as pessoas têm para ler. Então, quem sabe é um novo, uma nova nomenclatura.
Eu não sei se... Então, é que eu me... Até por essa... Agora você falou essa coisa de internet, tem essa agora... Eles têm os que eles chamam dos insta-poemas, que são aquelas pessoas que escrevem poemas e postam no Instagram, por exemplo. Que é o que a gente acaba fazendo com as nossas pílulas.
Total.
Se vocês olharem lá no nosso Instagram, que é arroba Bendita Rádio, a gente tem colocado todas as pílulas da Rô e tudo aquilo que a gente tem lido, né, durante esse tempo. Mas também é uma outra vertente que tem conhecido. Então, você tem lá a Rupi Kaur, que hoje em dia é a mais conhecida, né? A poeta mais conhecida de esses poetas de Instagram, enfim. Mas é que eu não sei se importa muito se é...
O fato é que eu esse formato, ele nasceu com o Facebook comigo. Tanto é que para publicar depois... Acabei tendo, graças às benditas, a bendita
Sim.
rádio, uma dessas pílulas sonoras acabou sendo ouvida, escutada por uma editora que me convidou para fazer a publicação do livro que eu vou lançar agora no dia 2 de agosto. Então, quando eu tive que reunir o conjunto dos textos para mandar para ela, foi uma loucura, porque eu tive que ir na timeline. Ficar pegando, dando cut copy, porque não tinha isso.
Ah, porque você não tinha tudo guardado antes.
Não, 90% é escrito direto, você foi escrito direto no Facebook. Eu escrevia direto no Facebook. Então, eu tive assim... E a sorte é assim, que nem sempre, eu não sei se mudou isso no Facebook, eu fui pegar umas outras extras, que eu quis trocar algumas que eu tinha colocado. Quando eu mandei o texto, eu nem sei se eu ia publicar, entendeu?
Exatamente.
Eu fui... Então, eu acho que tem uma coisa também de uma linguagem para a rede social, para o bem e para o mal, né? O que isso significa também.
Vamos fazer uma pausinha para uma nova pílula?
Perguntou. Por que ele escolheu a ela e não a mim? Por conta dos seus excessos, respondeu.
Rô, como que é escutar assim? Você não sabia o que, a gente ia ler?
Não sabia e é muito...
Por que, você acha que a gente escolheu essas?
Eu acho que a gente sempre acaba tendo uma identificação, né? Ou identificação pelo que está escrito mesmo, uma identificação sonora, enfim, pela sonoridade que pode trazer ou pelo sentimento que mexe. Mas é muito, muito boa essa sensação, engraçada até, escutar uma coisa que você escreveu na voz de outras pessoas, assim. A primeira coisa que eu tenho um sentimento de gratidão, assim, de alguém tá lendo, sabe? Me dá uma...
Não, e porque é diferente, porque quando você ouve, geralmente a gente faz assim, gente. A gente arromanda, já designando quem vai ler. A gente grava e manda umas pras outras no nosso grupinho de WhatsApp pra aprovar, pra assim, validar. Todo mundo valida tudo, mas principalmente no caso das pílulas, a Rosana, né? Dá aquele tipo salve, tá legal, não tá. Ela sempre fala que tá bom, mas a gente tem sempre esse ritual. E é diferente, porque daí no caso você escuta sem a gente tá olhando, sem você tá olhando a gente. Acho que é uma das primeiras vezes que a gente tá fazendo na sua frente,
né?
Não, eu tô tímida, gente.
Mas, Rô, me fala uma coisa.
Ela tá vermelha. É. Não, é do vinho, é do vinho.
É. Mas, Rô, fala uma coisa assim. Como que você... Quando a gente decidiu fazer as pílulas, né, você tava com tudo, com toda a curadoria. Como é que você escolheu quais pílulas fazer? Você já falou um pouco como é que você escolheu... Você já imaginou na voz de uma ou de outra, mas como que você escolheu dentre tantas que você escreveu? Por que que você falou assim, ah, essa semana vocês vão ler essas duas, por exemplo? Como é que aconteceu isso?
Eu acho que eu pensei um pouco nessa curadoria do mesmo jeito muito como eu escrevi. Porque como é sempre lançada no sábado e geralmente... A gente posta, a gente divulga nas redes já sábado, né? Durante isso. O sábado, ou de manhã, no máximo à tarde, mas geralmente de manhã elas já estão circulando.
Pra quem não escutou as pílulas, um dos temas recorrentes, né? É o próprio dia de sábado.
É o dia de sábado. É aquela hora do café, que as coisas estão se ajeitando, então o sábado é promissor sem promessas. Ele tem, até tem uma das pílulas que é assim... E então é aquele encontro da pessoa com ela mesma, né? Da protagonista das pílulas. Eu escrevo muito em primeira pessoa, que já causou problemas, assim, com o namorado, com não sei o que fala. Mas você acha isso mesmo? Eu acho que escrever na primeira pessoa traz um pouco isso, né?
É que as pessoas não entendem muito o lance da autoficção, né?
Aí, às vezes, eu falo, eu tô, assim, lavando um tanque de roupa, escrevendo aqui, e falo, acordei pensando no ontem. Eu já tô nativa faz séculos. Sim. Mas sempre tem aquela identificação com a pessoa. E aí, eu escolhi vocês por quê? Vocês não, porque a gente tem esse projeto juntas, né?
Mas por que você escolhe determinada pílula para
então,
determinada
então,
semana,
a determinada pílula naquela semana, eu acho que tem muito a ver com essa leitura que eu faço do sábado e das possibilidades que podem acontecer no sábado, assim, aquele momento de reflexão. Eu acho que é um momento que as pessoas podem se identificar de alguma maneira, porque eu tô falando de coisas... tão cotidianas, assim, de um cotidiano ordinário das pessoas, mas que pode ser universal para outras pessoas, assim, aquele sentimento seu com você mesma, que acontece no sábado. E eu acho que cada uma tem um tipo de dramaticidade. Eu acho que a Luane tem uma voz que puxa um pouco pra uma coisa mais existencial.
Ah, mas... é? Olha que curioso saber. Nossa, agora eu quero ouvir isso.
Eu sinto um pouco essa questão. E a Carol tem uma coisa mais prática, mais do pop, assim, uma coisa mais...
Sério?
É, eu acho que você tem essa identificação com uma familiaridade, assim, na voz, uma coisa mais popular, e a Luana essa coisa mais filosófica. E aí eu penso no que tá escrito lá no texto e o que combina mais com cada um desses estilos.
E pro livro, como foi a escolha, como você fez a escolha mesmo do que ia, do
o
que
livro,
não ia.
Eu selecionei, assim, quatro blocos. Tem o Mar Está em Mim, que são... Tem várias coisas, mesmo que a maioria passe no sábado. Então, tem sábado... tem o Mar Está em Mim, Mulher e Aprendi a Rezar.
Ai, que bonito. São quatro blocos, você falou.
Mulher, Virei Mulher, o Mar Está em Mim, Aprendi a Rezar e Café de Sábado.
Tá.
Então, são temas que permeiam, na verdade, acho que essas pílulas, e por isso que eu dividi em bloco, assim. O Aprendi a Rezar, assim, é uma coisa sempre vinculada ao café, como se eu estivesse bebendo um líquido sagrado, naquele meu ritual lá de sábado. Então, o que se refere a esse café do sábado que traz essa reza, essas lembranças que eu tenho de infância. Tem muita presença da minha família lá, da minha mãe, da minha avó, das mulheres. O feminino tem uma presença muito forte.
É, não. E o café de sábado, na verdade, ele é muito diferente do café de todos os outros dias, né? Porque se parar pra pensar que sábado é o primeiro dia da semana que você tem, que você não vai trabalhar depois, né?
É.
Eu acho que eu gosto disso, assim. O café de sábado, eu acho que ele é muito diferente nesse sentido, é. Porque é o café que... Acho que, sei lá, domingo, como tem a coisa da obrigação, às vezes, de fazer o almoço para a família, já é uma outro tipo de obrigação. O café do sábado é o café... Que você fala assim, ah, deixa eu pensar na minha semana. É. E eu entendo isso do sábado. Na magia do sábado, eu consigo entender isso, assim.
Eu tenho essa coisa também recorrente do mar, que é quase uma vontade atávica que eu tenho de mar, assim. Eu passei toda a minha infância, adolescência em Santos, e passava boa parte passava todo o período de férias, que eram de 3 meses antes. Então, eu chegava dia 1º de dezembro embora, dia 1º de março.
E agora você vai todo ano pra Barra do Saí, né?
Eu vou todo ano pra praia e...
Que é onde surgiu! Bendita Rádio surgiu no... Ai, gente, surgiu no mar!
Vamos fazer, então, uma outra que tem a ver com o que a gente tá falando. Inebriada fiquei durante toda a estadia. O conjunto das sensações vinha do cheiro do porto. Ou começava por aí e se estendia até os jardins repletos de chapéu de sol. As ondas do mar estouravam compassadamente com as batidas do meu coração. Deitada no seu colo, vi uma outra praia. O cheiro da saudade daquelas épocas passadas misturou-se com o seu cheiro. E isso me fez contemporânea. Ai, é tão bonito.
É lindo isso!
Eu acho muito bonito, tem a ver com o que você estava falando, dessa vontade atávica de mar, essa coisa de retornar. A gente tinha pré-escolhido, tá, gente? Assim, e a Rosana não sabia quais eram, então tá calhando de estar misturado com o assunto. Então é mesmo isso pra mim, esse poema, assim, quando eu li a primeira vez. Eu escolhi dois que eu já tinha lido na primeira temporada, que eu gosto muito, e que realmente eu me identifiquei muito, assim. Eu não sei se eu tenho a mesma vontade atávica que você, mas eu tenho também isso na minha história, coisa do mar. Então, eu fiquei muito identificada e essa coisa dos cheiros e das sensações que você tem quando você tá no mar, né? Eu acho que... Hoje eu tava lendo uma coisa sobre uma nova forma de fazer... Tipo, não é relaxamento, chama shirinku, não sei. É um negócio do pessoal abraça a árvore. Que descobriram, os japoneses fazem muito isso e descobriram que faz super bem, porque tem um monte de coisas das árvores. O pessoal faz, vai lá e... Falei, gente, já faço isso há um tempão. Ao mesmo tempo, eu tenho isso com o mar. De ir pro mar e dar aquela zerada, assim, né? E acho que tem a ver com o que você... com o que você fala sobre essa vontade de mar, né?
Então, aí você falou, Rui, então tem esse trecho sobre, né, esse bloco sobre o mar, sobre essa sua relação, sobre o sábado, então, e o de mulher?
Que você falou, o mulher é aquela coisa, assim, porque ele preferiu ela a mim, por causa dos seus excessos, que você acabou de ler. É uma coisa muito feminina essa, né, assim, da coisa da mulher. Será que foi excessivo que eu fiz? Será que eu teria que ter sido mais comedida? São questões que colocam... São questões existenciais que se colocam.
Tipicamente da mulher.
É, né? Ou às vezes uma bobagem, domingo à noite. Às vezes me pego domingo à noite com preocupações fúteis. Como esmalte da unha descascada.
É o do esmalte, eu amo, eu que li essa.
Como é que eu vou começar a semana assim com esmalte,
essa,
Carol?
Nossa, é verdade. Esmalte, agora batom, você começou, Carol. Você começou a falar essa do domingo, eu lembrei. Eu lembrei disso, porque é no domingo à noite que você tira os esmaltes, o esmalte lascado da unha, né? E isso é tipicamente feminino, né?
É.
E aí, mas aí, e outras coisas que você... Aí você falou, então, da mulher, dessa coisa do mar.
Do rezar.
Do rezar e do café.
E do café de sábado. São os quatro, que é essa blocos. Coisa. Você tá com uma vontade, aí eu pego um expresso e vou pra padaria e tomo um café. Aí eu brinco com a via expressa, mas o café que é expresso, eu faço sempre esse jogo de palavras, sobretudo no café do sábado. Quando eu saio pra tomar café, antes alguma coisa acontece, mas eu sempre sou salva pelo café.
Ô, Rô, e fala uma coisa, vou fazer uma pergunta meio fora do roteiro. Eu queria saber quais são as suas... É uma pergunta clássica, mas eu acho importante falar, suas influências.
Olha, minhas influências, acho que vem do Círculo do Livro, quando minha mãe comprava livro pelo Círculo do Livro. Eu li aquele livro, não lembro do escritor, que chama Mulherzinhas ou Três Destinos, passava na sessão da tarde. É, acho que depois a gente pode pôr as
referências.
As referências. E eu sempre tinha aquela coisa de ler e reescrever o que eu lia. Tipo assim, fazer um... Igual a professora, lia três fichas da cartilha e tinha que criar uma redação a partir do que ela tinha lido e transformar numa escola. Então eu li esse Mulherzinhas, Três Destinos, li Monteiro Lobato inteiro, muito jovem, li a Enciclopédia, O Tesouro da Juventude. Aí, é muito cedo, com 15, 16 anos, eu li muito Fernando Gabeira, porque ele estava voltando do exílio. E uma parte da minha família, que depois... Bom, ele também virou outra coisa, né? Ele era de esquerda, ele era outra coisa. Minha família nunca foi de esquerda, mas gostava dele, era outra coisa. Então, eu lia livros do Gabeira, imagina.
E de mulher? Você
de mulher, consegue... então, eu li muito a clássica... que eu falo toda hora, tem um clichê, que é Clarice Lispector.
Uhum.
Aí Clarice eu comecei... nunca é clichê, gente. Então, a internet está querendo transformar a Clarice no clichê, mas não é um clichê.
Eu sinto que eu despertei também para ficar lendo mais. Lia Machado de Assis, lia José Lins do Rego, literatura brasileira, eu li muito. Eu não sei, eu sempre dei sorte de ler muito literatura clássica brasileira. E aí, no cursinho, que eu acho que eu comecei a entrar em contato mais com as mulheres... Que aí eu descobri que tinha Cristina César, Alice Ruiz.
Hoje em dia você lê o quê?
Hoje eu leio tudo. Leio mais romance. Leio mais romance do que poesia, por exemplo. Mas eu tenho épocas, né? Mas eu leio muito... Bom, Clarice sempre. Eu tô relendo, é meio uma bíblia pra mim. É uma questão de respiro mesmo, de vida inteligente. Eu acho que transcende a literatura, o jeito de...
Clarice, eu acho que tem uma coisa muito louca, porque Clarice, ela é muito... E eu acho que talvez seja a aproximação que possa ser feita com você, que é essa coisa do falar de coisas cotidianas, mas de um jeito tão poético, no sentido isso, assim, de o que é tomar um café num sábado de manhã. É uma coisa que todo... que é uma coisa simples? Ah, tomar um café sábado de manhã. Mas isso tem uma, pra mim, eu acho, tem uma profundidade, porque isso traz, isso é uma identificação que todas as pessoas têm num nível tão profundo, porque é isso, é uma pra mim é a coisa do humano, do profundo, você falar assim, todo mundo sente alguma coisa tomando um café sábado de manhã. Então acho que é isso que faz a poesia...
também dessa... Desse momento, que é um momento que você tem um pouco mais de tempo e tal. Hoje em dia a gente tem menos, porque a gente fica muito no celular também. A gente tem, não tem esse tempo ocioso, mas seria um ócio, um óciozinho no meio do burburinho todo, né? E esse ócio faz a gente vir à tona alguns sentimentos, algumas coisas, né? E, Rô, conta tudo pra gente. Quando, onde, como, lançamento, como comprar Pílulas para Respirar, qual o nome da editora, tudo, tudo, tudo.
Bom, a Inmediares é a editora, uma editora que fica no Rio Grande, no Rio de Janeiro, Nova Friburgo, e ela escutou as pílulas, assim, um amigo mandou as pílulas para ela, ela propôs, então... Eu considero um brinde aqui as benditas, essa oportunidade. E vai ser lançado no dia 2 de agosto, que é uma quinta-feira, das 18h30 às 10 horas, na Livraria da Vila, da Rua Fradique Coutinho.
Ai, que chique!
Aê!
A gente vai deixar todas as informações, né, no, nas nossas páginas, do Instagram, Facebook, tudo, porque... Vocês têm que ir lá conhecer essa mulher maravilhosa.
É, acontecimento, assim, quem tiver curiosidade dessa voz meio rouca, então vai lá pra ela autografar pra vocês, né? E aí, Rô, lê um você. Nós lemos, agora a gente quer te ouvir.
Gente, ah, eu tenho vergonha de ler todo mundo que... Eu não tenho essa voz linda de vocês. Às vezes, sou novidade. Não sou inédita. Lágrima que vira água na urbe desértica. Choro de rir nas vias paralelas. Minhas múltiplas cidades. Personalidades. Desejo infinito.
Ah, que lindo!
Que lindo! É. Maravilhoso! Eu acho que não tem mais nada que a gente tem que falar depois disso. É, eu fiquei muito feliz dessa segunda temporada que a gente fez. A gente mudou algumas coisas da primeira, principalmente pelo retorno que as pessoas tiveram. Eu acho que esse último programa que a gente está fazendo da segunda temporada, falando... De um resultado exterior, né? Eu digo exterior porque não foi um resultado só nosso, eu acho que é um resultado pro mundo aí, do que foi a nossa segunda temporada, a nossa primeira, a nossa segunda. Fico muito feliz. É, muito obrigada a vocês duas por essa temporada. E é isso, esse lançamento, acho que coroa a nossa amizade, nossa parceria. E fico muito feliz e espero... Se vocês têm curiosidade de saber quem são essas vozes, estejam no lançamento da Rosana.
Isso, dia 2, não percam. A gente vai estar lá, com certeza.
Com certeza.
Super tiete, assim. Tiete total. Enfim, as benditas prestigiando o lançamento de Pílulas para Respirar, Rosana Miziara. Vai ser Pílulas para Respirar, RM, não, né?
Não, Pílulas para Respirar, ser RM, mas quem sabe a outra.
Não,
a dois, sabe, é
Pílulas edição 2, edição.
Pílulas para Respirar, da Rosana Miziara, no dia 2, na Livraria da Vila, às 18h30, imperdível, gente.
2 de agosto.
2 de agosto, 2 de agosto, é, 2 de agosto.
É, na semana.
É, nessa semana mesmo, daqui 2 dias.
E é isso, gente. Obrigada por nos ouvir nessa temporada. E até a próxima. A gente espera sugestões e tudo mais. Muito obrigada por essa temporada. Beijos.
Estamos abertos a novidades. Então, assim, mandem, não deixem de participar com a gente. E é isso. Também agradeço, meninas. Foi demais. Adorei.
Agradeço as duas. Assim, agradeço a amizade. E a oportunidade de dividir mais essa temporada com vocês.
Tchau, gente.
Você estarei aqui na primavera futura. Posso brincar de eternidade agora, sem culpa nenhuma.
Você acabou de escutar o podcast Bendita Rádio, que você encontra em www.benditaradio.com.br.